Hoje, pelo calendário de boa parte da cristandade no mundo, é o domingo do Advento. Isso é uma tradição que veio do século XIX, onde as igrejas se preparam para o Natal do Senhor Jesus, por isso que é o Advento. Hoje eu gostaria da gente conversar um pouco do mês que se aproxima, que é o mês do Natal, e a gente já quer entrar em reflexões sobre o significado do Natal. E eu queria convidar você a ler comigo aí Gênesis 3, verso 15. Diz assim o texto bíblico: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A gente quer ler esse texto pensando sobre a promessa que embala a história do Natal, e hoje focando a partir da eternidade. Amados, aqui está, nesse pequeno verso, a promessa que embala toda a esperança da humanidade. Aqui nós temos o anúncio da esperança da redenção humana. Aqui nasce a promessa que vai embalar a história do Natal, em três ambientes, em três perspectivas que estão contidas nesse texto. Da eternidade, a perspectiva do que está anunciado aqui pelo prisma da eternidade, aquilo que vai embalar a fala dos profetas e aquilo que a gente vai perceber como ponto central da história humana. A conexão, amados, da mensagem bíblica é esta mensagem que está aqui. Podemos resumir que a Bíblia é a revelação de Deus e a palavra-chave da Bíblia é a conexão. A queda da humanidade em pecado e a promessa da redenção em Jesus são os temas centrais de toda a Escritura. Eu queria que você estivesse muito atento com relação a isso. Conexão é a chave central que é revelado nas Escrituras para nós. Por quê? Porque a queda trouxe para o homem a necessidade de redenção. Os estudiosos batizaram essa passagem de Gênesis 3, 15, como o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, o anúncio primeiro das boas notícias. E é interessante pensar assim, porque aquele momento receber uma boa notícia era bastante necessário, o que estava acontecendo. O proto-evangelho, então, ele estabelece a conexão entre esses temas, sendo, então, essencial que a gente entenda isso para nós compreendermos a mensagem da Bíblia. A Bíblia é uma junção de vários livros, por isso que tem esse nome, mas ela tem uma única mensagem, escrita de diversas maneiras, diversos personagens, que comunicam uma única mensagem, que quer apresentar Jesus Cristo. Então, nesse primeiro momento, eu quero destacar o ponto da eternidade dentro da promessa que embala a história do Natal. A gente ama a história do Natal. Talvez seja, do calendário nosso, a data mais charmosa. Eu gosto dessa data. Essa ambiência que se cria. A cidade fica mais iluminada. Os nossos patrões ficam mais fofos, nos dão presentes, às vezes, nem sempre, né? O serviço fica mais ameno, às vezes, tem a confraternização, né? O condomínio fica mais habitável. É uma data importante e nós queremos aproveitar esse tempo, então, para falar e refletir, mas hoje, a partir da eternidade. De certa forma, o Natal começa nas primeiras páginas da Bíblia. Quando a gente lê lá a abertura da Bíblia, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está o personagem agindo, o principal personagem é Deus. E o que é criar céus e terra se não intervir na história? E é o maior presente da intervenção divina na história, é o próprio Senhor Jesus. Então, quando nós lemos, no princípio, Deus agindo como Criador, e Ele vai criar a humanidade, Ele está intervindo na nossa existência. E é interessante observar que João, o evangelista, quando ele vai escrever o seu evangelho, ele faz então essa similaridade na abertura do seu evangelho com Gênesis 1. Não tem como a gente não perceber o jogo de palavra que João faz de forma proposital para mostrar a sua conexão com Gênesis 1, que o foco deve ser o personagem central de toda a história humana, é Jesus. E eu quero ler com você João, capítulo 1, verso de 1 a 3, que diz que no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Amados, o protagonismo que João traz para a pessoa de Jesus revelado é incrível. E é interessante você observar que João está falando de Jesus vindo a este mundo. Mas olha que interessante, João, ele começa pela eternidade. Se tem uma particularidade no Evangelho de João, é que ele fala de Jesus pelo prisma da eternidade. Ele não fala, por exemplo, dos pastores. João não fala dos anjos falando a José e a Maria. Não tem em João a narrativa da manjedoura em Belém. João, na verdade, ele destaca o Natal pelo prisma do princípio. E ele abre lá que o destaque é no princípio. Se você pensar com calma, é o que vem antes do princípio. Porque o princípio só foi possível pela ação daquele que é eterno. Então, para nós, como seres cronológicos, nós somos seres temporais, nós precisamos de duas coisas para vivermos, todas elas dadas por Deus. Sem isso, você não vive. É internet e sinal de Wi-Fi, não é isso. Você sobrevive sem isso, louvado seja Deus. Mas tem duas coisas que a gente é presente de Deus para a nossa existência. É tempo e espaço. Sem isso, a gente não sobrevive. Se Deus requerisse de nós, a qualquer momento, o que é dele, de tempo e de espaço, nós simplesmente deixaríamos de existir. Então, nós somos seres temporais, que ocupamos espaço. O que é o Natal? É esse Deus invadindo o nosso tempo, invadindo o nosso espaço. E quando você olha como seres limitados nesse tempo, a gente pode dizer que desde a eternidade passada, Jesus é apresentado nas páginas da Bíblia e na página do Evangelho de João. Eu estou falando eternidade passada porque a gente não tem uma expressão melhor. Eternidade é eternidade. Mas como seres cronológicos que somos, eu estou dizendo que há um princípio nessa eternidade que para nós é um passado distante, que João está apresentando. João nos revela que lá desde esse passado remoto, que não tem como a gente medir, que já estava predito que o Filho unigênito do Pai viria à nossa realidade para ser o autor da redenção. A manjedoura, amados, revela a loucura do Evangelho. E eu acho que a manjedoura reflete muito bem essa loucura. Porque a criança embalada naquele estábulo pobre, a criança que estava naquele local pouco iluminado, ali, naquele rincão ali de Belém, era o próprio Criador das galáxias. Dá para imaginar isso? Quem olhasse para aquela criança frágil, pobre, não conseguiria imaginar que sem ele, nada do que fora criado existiria. O autor da vida estava ali. O próprio Criador, numa frágil expressão de humanidade. E eu quero trazer uma frase do Alistair Begg, quando ele trabalha no livro Salvador Chegou, ele diz o seguinte: é tão simples a humanidade de Jesus que é surpreendente. Ele diz assim: em sua humanidade, a segunda pessoa da Trindade veio ao mundo como bilhões de outros bebês. Jesus riu, chorou, festejou, orou, serviu, viajou e muito mais. Essa simplicidade é uma loucura para nós. Por isso que você não pode perder de vista a revelação da palavra do Senhor sobre esse ser maravilhoso. Natal não é aniversário de Jesus, deu para entender? A gente não canta parabéns para Jesus. Jesus, ele é preexistente. Ele é o eterno. O Natal serve para nós, para a gente contar melhor a nossa história de redenção. Gênesis 3,15 é uma referência à primeira profecia bíblica sobre a vinda do Messias. Esse texto que nós lemos hoje. Aqui está o primeiro anúncio bíblico sobre a salvação que seria trazida por Jesus Cristo adiante na história. E é um anúncio que foi feito, amados, pelo próprio Deus. Olha que interessante. O próprio Deus anuncia a vinda do Messias ao casal Adão e Eva no Jardim do Éden após a queda. O cenário era caótico, era uma queda. Deus havia dito que se o homem resolvesse passear no jardim sem ele e se desobedecesse a ele, a morte viria. E naquele momento caótico, onde o homem peca, trevas então começa a ocupar o coração humano, o contexto era de uma sentença condenatória. E o sentimento era de culpa. E se você está lembrado do texto, houve algumas tentativas de se desviar da culpa, de fugir da culpa, mas todas fracassadas diante de Deus. Assim são as nossas tentativas de fugas diante do Criador, que tudo vê. E nesta ambiência de queda, Deus então vai emitir as suas sentenças. E se você está com a Bíblia aberta, passa o olho aí rapidamente para você se conectar, que nesse contexto de sentenças, Deus dirige uma palavra específica para o homem, verso 17 a 19, capítulo 3. Ele também dirige uma palavra específica para a mulher, verso 16. E no verso 15 que nós lemos, Deus está dirigindo a sua sentença ao representante de Satanás, a serpente. E é nesse texto que eu quero abrir um pouquinho essa cebola, para a gente enxergar a redenção nessa condenação, nesse diálogo de Deus com o representante do mal, do inimigo. O que a gente vê aqui? Primeiramente, eu quero destacar que o pecado entra na história humana quebrando as relações. Desde esse momento, amado, da queda, harmonia, paz, já não seriam mais naturais entre nós, humanos. O que a queda fez é que nós nos tornamos agentes de relacionamentos quebrados, em quatro dimensões. Quando nós pecamos contra Deus, nós perdemos essa harmonia, essa paz com Deus. A consequência primeira é que nós perdemos conosco mesmo. Por isso que nós temos crises de identidade, de emoções. Nós somos seres desequilibrados. Precisa até de um salzinho aí para melhorar o negócio. Então, a gente tem conosco mesmo as relações dúbias, quebradas. Nossas relações com o próximo também ficaram fragilizadas por causa do pecado. Ou todo o seu vizinho assim é gente boa. Você não tem problema com ninguém na vida? Tem, porque nós somos assim. E também nós quebramos o nosso relacionamento com a criação, com a natureza. Então, a grande queda atinge a quebra de relacionamento nessas quatro dimensões. E talvez, amados, isso explique, talvez, conjecturando aqui, isso explique a palavra que é mais usada na época de Natal, que é, talvez, a sensação que nós precisamos recuperar, que é paz. Fica uma mensagem de paz sobre esse tempo, nos cartões de Natal. Paz é uma concessão divina, você sabe disso, né? Paz é uma dádiva, e uma vez que nós perdemos o relacionamento com Deus, por causa do pecado, a gente tem essa necessidade de reconectar com Deus, para termos essa paz. Mesmo aquele ser humano que não sabe disso, a paz que ele necessita, é porque o relacionamento, por causa do pecado, relacionamento com Deus está manchado. E paz é uma concessão. Eu estou embasado nisso na palavra de Jesus. Jesus, certa vez, falou, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E ela é diferente da paz que o mundo tenta dar. Por isso, tende bom ânimo. Porque eu venci todas as coisas por vocês. Então, paz é uma concessão. Paz não é uma conquista. E não é à toa que as profecias, a gente vai trabalhar isso em um outro momento, não hoje. Um dos títulos da profecia é que esse Messias, o Cristo de Deus, o Deus humano, vai ser chamado de Príncipe da Paz. E a sentença, então, desse texto, vai falar de inimizade, vai falar de guerra. Se você está olhando para o texto aí, você vai ver que o texto começa assim, farei que haja inimizade, Deus falando. Na versão que eu decorei, quando criança, porei inimizade. Quem é que está criando a inimizade? Eu parei nesse texto e pensei, o Deus da paz está dizendo que ele está criando uma inimizade. Não faz sentido, mas faz todo sentido quando você vê o contexto. Uma vez que Deus não desiste da humanidade, naquele momento que ele poderia ter aniquilado a humanidade por causa do pecado, Deus não desiste, ele dá uma sentença de vida à humanidade, de esperança. Então, uma vez que Deus não desiste da humanidade, uma vez que Deus resolve dar uma sentença de vida e esperança, seria inevitável que haveria uma guerra, haveria uma hostilidade maligna contra a humanidade. Inimizade é a condição, amados, natural da redenção divina diante do enganador. Não combina. Satanás, amados, odeia tudo o que Deus ama. Se tem algo que nós sabemos é que Deus ama a humanidade. Onde é que está esse texto? As crianças aí que aprendem desde cedo. João 3,16, o coração da Bíblia. Porque Deus, de tal maneira, Deus amou, que tanto amou, que Ele entrega-se a si mesmo pelo Filho, para resgatar. Então, a partir do momento que Deus declara o seu amor, a vinda do Messias, que vai resolver a questão, ali cria-se a inimizade. Por isso que Satanás é chamado inimigo, o acusador. Aquele que peleja como leão, querendo devorar. Não tem piedade nenhuma, não tem ética nenhuma. Malandro desde o início. Enganador. Porque ele odeia tudo que Deus ama. Satanás odeia os planos de Deus. Por isso que quando Deus dá a sentença, criou-se ali agora então uma beligerância, uma briga. Que nós vamos conhecer como batalhas, guerras espirituais que a Bíblia vai nos apresentando no decorrer das suas páginas. Amados, Satanás odeia, Satanás tem um ódio, porque nós recebemos a própria imagem de Deus e ele quer destruir isso a todo custo. Então Satanás, ele odeia e age triplamente contra a humanidade. E nós conhecemos o texto, a igreja aqui sabe dos textos. Ele quer roubar, ele quer matar, e ele não está contente com isso, ele quer destruir. Essas são as suas marcas, são os rastros do mal, da maldade. Então, quando Deus está ali, diante daquele casal, e ele resolve virar-se para o inimigo, e falar para o inimigo, ele está criando ali uma inimizade, amados, que é a nossa luta. Nós temos um inimigo. E ele vai dizer lá, porém inimizade entre ti e a mulher, porque o plano de Deus era gerar o prometido, o seu campeão, aquele que iria vencer. Ele precisava que isso acontecesse na ambiência humana, é onde nós fracassamos. Nós temos um lutador aqui, e as regras do tatame valem para aquele tatame. É naquele tatame, naquelas regras, que eu preciso ser vencedor. E é nesse tatame, nesse ambiente, que Deus, então, vai, nessa ambiência humana, ele vai nascer desde um ventre frágil. Nasceria de forma frágil, de alguém frágil. É surpreendente o Evangelho, sim ou não? Se eu fosse escrever a história de redenção, eu escreveria a história do super-homem. Já vem pronto. Jesus não é um super-homem, é o Salvador do mundo, e ele vem de forma surpreendente, sofrendo todas as coisas que a humanidade sofreria. Jesus, então, nasce, a promessa está ali, Deus dizendo para o inimigo, haverá inimizade, porque vai surgir de dentro da mulher, no ventre, o meu campeão. Talvez isso explique o preconceito, a hostilidade, a perseguição que no decorrer da história humana, em todas as culturas, aconteceu contra as mulheres. Talvez isso explique por que as culturas, nas diversas formas, oprimiram as mulheres. Até bem pouco tempo, mulher não poderia nem votar. As mulheres não eram contadas. Até hoje, existem culturas que não receberam a mensagem libertadora do Evangelho. Mulheres, aqui, louvado seja Deus, o cristianismo nos liberta. Mesmo a cristandade tendo problemas em épocas da sua história, mas o cristianismo, ele é libertador, essa relação de aprisionamento, de coisificação da mulher. Talvez se explique esse preconceito em todas as culturas contra a mulher, porque é da mulher que viria. Aí você consegue imaginar que, a partir dessa promessa divina, a humanidade seria gerada. A partir dessa promessa divina, a humanidade seria multiplicada. Que até agora não tinha humanidade, tinha um casal. E esse casal agora vai gerar uma humanidade sobre essa promessa. Deus elege, então, no decorrer do tempo, uma família, um povo. Deus vai elegendo, na saga da redenção, uma linhagem para que a promessa pudesse ser cumprida. Então, assim, amados, pensa comigo, a cada gestação, a cada geração, o nascimento de uma criança renovava a esperança na promessa divina. Tanto é que, quando nasce o primeiro filho, Deus me ajudou nesse nascimento. Deus me deu essa criança. Era Caim, né? Bem longe do Messias. Mas a esperança está aí. Mas logo depois vem Abel. Começa a abrir as linhagens, né, amados? Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre isso. Você consegue imaginar, na história humana, cada criança nascendo é a esperança sendo renovada porque havia uma promessa? Já parou para pensar que quantas crianças morreram por causa de Jesus? Está na Bíblia. Os representantes da graça sempre tiveram algumas perseguições. Então, Satanás odeia tudo isso. O que eu quero trazer aqui, lembrando, é que havia uma promessa desde a eternidade. Deus veio preparando as condições para a história do Natal de Jesus. Desde a história mais antiga possível. E eu quero ler Gálatas 3,16, que é uma revelação para nós. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. Amado, isso é a revelação do Senhor. A promessa é uma promessa diretiva. A inimizade seria entre, diz o texto lá, a sua descendência, o mal. Qual que é a descendência do maligno? É tudo que se opõe a Deus. Começa pelo pecado. E aqueles que se abraçam a este. Então teria uma inimizade entre o descendente do maligno e o descendente dela. O texto original é semente. De onde vem o sêmen? É a criatividade de Deus. No original é partícula masculina e singular e definida, porque fala o descendente dela. Então não era qualquer um, viria aquele, substantivo singular, semente. Era algo pessoal, individualizado. Há uma semente em particular que virá, e virá para esmagar a tua cabeça, serpente. Então, esse é o plano de Deus, que vem desde o início, Deus preparando, Deus prometendo algo que vai embalar o Natal, que nós comemoramos esses dias. Mas eu quero trazer mais um texto, Gálatas 4, de 4 a 6, olha como é interessante isso. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu filho e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Eu quero destacar rapidamente esse texto. Tudo conectado, amados. A promessa era para o prometido. O enviado. O semente, né, que lá é masculino. É aquele. Agora, o texto vai dizer que chegou o tempo certo. Jesus não chegou nem atrasado, nem adiantado. É no ápice dos tempos, como diz lá. Mas ele foi nascido de uma mulher. Diferentemente de algumas expressões, o prometido é Jesus. Maria é apenas o instrumento. E que instrumento, amados? Louvado seja Deus. A obra de salvação de Jesus só dependeu dele. Ninguém mais. Ele se submeteu a vir de forma frágil, de uma moça frágil, que era temente a ele. Mas ele era o prometido. A partícula que define está com o Messias, com o Filho. Interessante é que o texto fala que nós receberíamos o espírito de adoção do próprio Filho, que faria com que a gente chamasse Deus de... Reparou que foi Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai? Pai nosso que estás nos céus. Amados, isso indica que a paz no relacionamento com Deus, o Eterno, ela é restabelecida por causa de Jesus. E o texto continua dizendo que esse que virá vai ferir, ele lhe ferirá, ó serpente, a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Cabeça é onde, se nós formos atingidos, basicamente nós perdemos a chance de viver. Por isso que se protege a cabeça. Calcanhar, não. Você vive sem calcanhar, sim, não. Nessa luta, está muito claro, amados, que seria cabal para o inimigo. Na história da redenção, amados, a cruz nasce antes da manjedoura. Porque está na promessa aqui que haveria uma batalha, um ferimento. É a cruz de Jesus. A salvação não começou em Belém, mas na eternidade, amados. A promessa da vinda do Redentor já incluía o sacrifício na cruz. E essa revelação, ela veio sendo dada para nós. A promessa já incluía o sacrifício, porque afinal... Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. De qual sangue? Do único, com todo respeito. O seu sacrifício não vale nada para a sua salvação. Nem o seu, nem o meu, nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Maria, nem de ninguém pode arranhar sequer a obra completa do nosso Salvador. Tudo que passa disso é falsidade. E o inimigo, ele é malandro. Ele transforma atos piedosos em religião. E não tem nada mais que cheira mal aos olhos de Deus. Alguém que quer apresentar algo para a sua redenção. Jesus é o único isolado, porque ele é o Deus prometido. A promessa em Jesus Cristo, o Cristo de Deus, vem para derrotar de forma cabal o nosso inimigo. E eu quero trazer essa frase aí para você. A história do Natal só faz sentido porque ele, Jesus, passou pela cruz e venceu a sepultura. O sofrimento e a morte não pararam o campeão de Deus que nasceu frágil na manjedoura. Eu queria trazer essa expressão, campeão de Deus. E você vai lembrar de uma outra, isso é dado para nós, amados. Ele é campeão de Deus por causa da gente, ele veio salvar a gente. E ele mesmo diz que ele não vai perder nenhum que é dele. Nenhum, ele conhece todos os que é seu pelos nomes. E ele diz, nenhum de vocês vão se perder da minha mão. A profecia estava dizendo lá, eu escrevi vocês na palma da minha mão. É o campeão. Por isso que Paulo vai dizer, em Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. É só em Jesus Cristo. Porque nessa realidade humana, a gente só conhece vencedores e perdedores. O que é mais do que vencedores? Por causa de Jesus. Nesse tempo que nós celebramos o nascimento de Jesus, e louvado seja Deus, vamos aproveitar para falar de Jesus nesse tempo. Esse entendimento deve ser acentuado, pois a razão do Natal é a vitória do nosso Cristo na cruz, e a vitória dele sobre a morte. Aí um lembrete para mim e para você, quem nos redime não é uma criança indefesa na manjedoura. Não é o menino Jesus que nos salva, mas o adulto sofredor, vencedor na cruz, que derrota o nosso inimigo. Nós não nos relacionamos com o coitado, o indefeso, é o campeão de Deus. O Natal precisa, para nós, ter essa expressão, amados. A gente vai encenar aqui na próxima semana, se Deus permitir, vai, já está lindo o ensaio. As crianças fazendo a ambiência lá de Belém, mas todas as nossas canções é para além de Belém. John Stott conta no seu livro A Cruz de Cristo, eu não vou lembrar mais o autor do quadro, esse quadro está exposto lá no Museu de Londres, e ele desenha uma carpintaria, cheio de cravos, cheio de madeiras, martelos. Maria, mãe de Jesus, ela está olhando assustada, porque o filho adulto, na posição que ele estava, com os braços levantados, a sombra dele ia para a parede, no sinal de cruz, justamente onde estavam os cravos na parede, representando que o sacrifício na cruz era algo já esperado. Jesus veio para a cruz, ele passou pela manjedoura, mas ele veio para a cruz. A sombra da cruz é a cruz de Cristo. E nesse tempo, amado, nós precisamos resgatar isso. O nosso vencedor, o nosso campeão. Quem nos redime é o vitorioso do Deus. Aquele que desde a eternidade. Aquele que criou a criatura da qual ele se submeteu para nascer em forma humana. Surpreendente isso. E eu quero ler esse texto de Romanos 16, 20. Nós falamos sobre paz. E o texto dizendo, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo será convosco. Amém, amados? Quando falamos de eternidade, está incluída também uma projeção futura. Por isso que o texto está dizendo que o Deus vai esmagar a cabeça, e o texto está usando um plural aí, ó, debaixo dos vossos pés. Espera aí, mas não é Jesus que vai esmagar? Sim, amados. O que o texto está dizendo, que nós somos beneficiados pelo ato do nosso Redentor. Está incluso aqui a vitória gloriosa de Jesus Cristo com a igreja dos redimidos. A igreja, amados, é o povo de Deus que vai representar a vitória cabal de Jesus sobre o mal. Por isso que o próprio Jesus diz que essa igreja está tão edificada nele, que nem as portas do inferno iriam prevalecer. Por isso que o inimigo das nossas almas, ele está ardente, porque ele sabe que apesar de nós sermos finitos, o nosso campeão nos representa e ele já é vitorioso. Natal é resgate, Natal é redenção, Natal fala do Deus planejando desde a eternidade o Salvador para uma humanidade perdida que ele decidiu amar apesar dos nossos pecados. A decisão de amar é de Deus. Isso que deixa o inimigo espumando. Você vai amar essa criatura? A decisão de amar é de Deus. Natal é a mensagem do amor eterno e poderoso do Criador desde a eternidade e para a eternidade. Como é que a gente mede isso? A cada celebração de Natal, isso deve renovar em mim e você e comunicar cada vez mais esta promessa de amor eterno. O amor eterno que continua nos amando. O amor eterno que continua nos salvando. O amor eterno que continua estabelecendo a paz que traz o refrigério para a alma e para o relacionamento correto na vida. Natal é uma baliza para nós, amados. Porque aquela manjedoura, ela surpreendentemente era poderosa, que confrontou tronos de poderosos. E eu quero terminar então com a palavra do Deus de paz, Hebreus 13, 20 e 21, para que você saia daqui hoje, mais do que nunca, com vigor, de que vale a pena pensar sobre o Natal. Esquece a data, esquece o jeito, aproveita, que é promessa de Deus para nós. Eu quero ler com você então Hebreus 13. Que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele. Que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo o que é agradável a ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe essa palavra no seu e no meu coração. E essa promessa que embala a história do Natal, desde a eternidade, possa encher você de alegria, porque essa história não é qualquer história, é a história da história. Curve a sua fronte aí. Agradeça a Deus por tão grande salvação.